principais informações do Agreste Pernambucano. Você encontra a partir de agora, Veículos de Comunicação Integrados. Está no ar, o programa independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Maquital, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E Dr. Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clean.
Olá, boa noite. Opa, agora sim. Boa noite, uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, terça, dia 3 de agosto de 2021. Estamos começando o programa independente de hoje. Daqui a pouco tem um quadro Olho no Olho. O entrevistado é o deputado estadual Diogo Moraes. Você não perde por esperar esse programa que está simplesmente imperdível. Estamos ao vivo neste momento em multiplataformas, tá? Você nos acompanha através do Santa Cruz Online no Facebook, YouTube e Instagram, pelos seguintes blogs: blog do Neilima, do Evandro Lins, Bodega Nordestina, Jardim do Agreste e Estação Notícias. Pelas TVs Atitude Agreste, SBUNA, TV Camucá, Agreste TV e Rede Nordeste de Pernambuco. Você nos acompanha também através das páginas da Nova FM e Vale FM. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio: Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Às 7h02, começamos o programa já com uma notícia um tanto triste, porque morreu o Joaquim Francisco. Faleceu na tarde de hoje o ex-governador de Pernambuco, o Joaquim Francisco. Ele estava internado no Hospital Português, na área central da cidade do Recife, onde passava por tratamento contra câncer no pâncreas. Joaquim Francisco foi prefeito do Recife por 2 mandatos, deputado federal por 3 mandatos, ministro do interior no governo Sarney e governador de Pernambuco entre os anos de 1991 a 1994. Ele era advogado e também, nos últimos anos, promovia palestras sobre economia. Joaquim passou por partidos como Arena, PDS, PFL, PTB, DEM, PSB e PSDB. O atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, decretou luto oficial de 7 dias pela morte do ex-governador Joaquim Francisco. Então tá aí, a gente começa o programa de hoje já com essa notícia um tanto triste, mas falando aí da partida do deputado Joaquim Francisco. Agora 7h03, vamos para um intervalo rápido. Na volta eu atualizo você sobre as principais informações. Ei, confeccionista, me fala uma coisa, sua confecção está preparada para o futuro? Lembre-se que para sair na frente é preciso estar sempre atualizado. E só na Mactal você encontra máquinas de última geração, com tecnologia de ponta para deixar sua confecção mais produtiva e ágil. Tá esperando o quê? Comece já a mudança Mactal dentro da sua confecção. Converse com um dos nossos consultores e saiba mais. Acesse o Instagram, @MactalImportadora. Entre em contato pelo WhatsApp, 996929826. Ou vá até a nossa loja na Avenida João Francisco Aragão, número 203, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste.
Cuide da sua saúde com a Humana Diagnósticos. Aqui realizamos seu ecocardiograma com total segurança e conforto. O ecocardiograma é um exame indispensável para avaliar como está a saúde do seu coração. Além disso, a Humana Diagnósticos, você realiza tomografia para avaliação dos pacientes com Covid-19. A tomografia vem sendo amplamente utilizada para avaliar o comprometimento dos pulmões destes pacientes. Agende hoje mesmo seu exame na Humana Diagnósticos e conte com uma equipe qualificada e os melhores aparelhos da medicina. Informamos para sua maior comodidade que estamos atendendo também aos sábados. Humana Diagnósticos, fone 3731-8825.
De volta, um homem de 33 anos de idade saiu a pé da cidade de Garanhuns. Atenção para essa história. No último sábado, e chegou hoje pela manhã na delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, em busca da sua mãe, que reside aqui no município. Para a gente entender um pouco essa história, o repórter J. Lima entrevistou esse filho, né, em busca da sua mãe, em frente à delegacia, e a gente confere agora.
Acredite se quiser, o cidadão identificado como Paulo Anderson Ferreira de Moraes, de 33 anos de idade, saiu a pé da cidade de Garanhuns no último sábado para vir para Santa Cruz do Capibaribe e está em busca de sua mãe, a dona Silene. Vou conversar aqui com o Paulo. Paulo, você saiu a pé de Garanhuns, velho?
A pé, saí no sábado, 7h30 da manhã.
Você é natural da Suíça Pernambucana?
Isso, sou nascido e criado lá.
E sua mãe, tá há quanto tempo em Santa Cruz?
Tá com 5 meses que ela veio morar aqui.
E você não tem contato com ela?
Eu tinha um número de telefone, só que no caminho eu perdi.
Aí ficou difícil?
Ficou difícil, porque já... eu nunca vim nessa cidade e não tenho endereço.
Então
dela.
É a primeira vez que você vem a Santa Cruz?
Primeira vez, nunca tinha vindo aqui não.
Chegando aqui, qual foi a sua estadia aqui na cidade?
Olha, foi um pouco complicado. Eu já cheguei à noite, aí arrumei umas bolachas para comer, pedindo, e fui dormir aqui, na beira da pista, porque não tinha dinheiro para pagar nenhum canto, não conheço ninguém.
Dormiu na rua?
Foi, sim, senhor.
Aí procurou a equipe da assistência social da cidade?
Foi, eles me encontraram de manhã, conversaram comigo, eu falei a eles a minha situação, e a gente está tentando localizar a minha mãe.
Você faz o que em Garanhuns?
Sou servente de predeiro e pintor.
E sua mãe veio pra cá trabalhar?
Em um fabrico, colocando etiqueta em roupa íntima.
Como é o nome completo dela?
Silene Maria Ferreira de Moraes.
Qual o perfil dela? Pra o pessoal tentar ajudar na localização. Como é que ela é?
Ela é uma senhora, assim, loura, tem 53 anos, estatura baixa, meia fortezinha.
Eu tenho certeza que essa reportagem vai chegar até a sua mãe.
Ela tem uma tatuagem no braço com o nome do esposo dela, Marivaldo.
Sei. Eu tenho certeza que essa reportagem vai chegar até a sua mãe. Olha daqui para a nossa câmera, qual o recado que você deixa para ela?
Mãe, se a senhora estiver vendo essa reportagem, procure o pessoal da assistência social do CREAS para me encontrar, que eu estou na rua e graças a eles eu vou ficar em um abrigo esperando para tentar localizar você. Porque eu não tenho seu endereço, nem o seu número eu perdi, aí não tem como lhe encontrar.
E para nossa alegria, tá ligado o microfone? Tá tudo certo, né? Que eu tô sem retorno aqui. Para nossa alegria, a mãe foi encontrada, tá aí a imagem do filho com a mãe. Poucos minutos depois, aí algumas horas, né? Minutos não, algumas horas após a reportagem, a mãe dele foi encontrada. A gente recebe essa informação com muita alegria, gratidão e satisfação em poder ter ajudado aí nesse encontro. Tá aí os dois, já na casa da mãe, o filho e a mãe juntos se reencontraram aí após tanto tempo, né, sem se ver. Foi um esforço que valeu a pena, né, do filho, que passou aí algum tempo, uns dias, na verdade, andando a pé lá de Garanhuns, da cidade dele, até aqui, chegou, encontrou o pessoal da prefeitura e acabaram chegando até a mãe dessa pessoa, né? Que satisfação, maravilha, a gente já traz essa notícia com um coração cheio de gratidão, né? E felicidade em saber que eles se reencontraram. 7h09, daqui a pouco tem o quadro Olho no Olho com o deputado estadual Diogo Moraes. Confira agora os melhores momentos do episódio de hoje.
Não incomoda, não. O senhor está uma década, né? 10 anos como deputado estadual e essa situação é efetivamente na prática hoje, certo? 2021, ela ainda não foi resolvida. Deputado, eu entendi que nesse momento, né, o senhor continua lutando, né, tentando mais para frente leitos de retaguarda ou uma UPAE aqui para Santa Cruz. E qual é a participação do Estado hoje no município? Por que que o prefeito anterior reclamava tanto da participação do Estado? Pois como é que ficou, na verdade, como é que foi conciliado, né, a sua relação com Eduardo da Fonte? Não vou citar aqui, mas foram feitas críticas muito pesadas naquele momento ali, onde havia uma disputa interna no grupo.
Olha, com uma boa conversa, eu acho que duas pessoas adultas e duas pessoas com história política da minha e a história política dele, a gente sabe resolver as diferenças.
O mês de agosto ele fica marcado pela perca do Fernando Aragão. Ele vai completar um ano da partida de Fernando. O que foi que essa partida de Fernando mudou em Diogo Moraes, dentro de Diogo Moraes?
Olha, Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Aquilo eu aprendi que, de fato, a gente às vezes mistura a política com coisas que a gente não deve e nunca deveria misturar. Eu, de primeiro momento, eu queria me culpar por um... Estou dizendo isso a primeira vez, naquele dia me culpar não sei de quê. Passei um momento muito ruim. Um momento bem confuso.
Então tá aí, por essa nem eu vou perder daqui a pouco. Estarei aqui no estúdio acompanhando essa super entrevista. Já vai falando aí no WhatsApp e dizendo a todo mundo que daqui a pouco vai ter o entrevistado, aliás, do programa, do quadro Olho no Olho, vai ser o deputado estadual Diogo Moraes. Vamos agora para o nosso Facebook, o nosso YouTube também. Tem muita gente comentando aí, a gente vai rapidinho passar aqui algumas pessoas, mas você pode ir comentando que a sua mensagem vai aparecendo na tela, tá? Esse aqui é o Alex. Alex Pedro dando boa noite Alex, um abraço para você. Quem mais está comigo aqui é o Valmir Correia. Boa noite, Igor. Estamos no Rio Verde. Um abraço para todos do Rio Verde, inclusive para Rosa de Mourinha e para Roberta Jordana. Um abraço para vocês. E tem mais um aqui. Por último, a Idaiane Tavares, graças a Deus, um abraço aí. Acho que é sobre o rapaz lá, o reencontro, né, da mãe com o filho que estava em busca aí da sua mãe. Agora 7h11, depois do intervalo, moradores do bairro Palestina apelam para que vereadores aprovem a construção do supermercado atacadista que vai gerar 900 empregos diretos e indiretos. Eu fiz uma reportagem e depois do intervalo, só um minuto, você confere aqui no programa.
Sua internet tá lenta, não consegue assistir a um vídeo nem navegar direito? Chegou a hora de você ter uma mega conexão de internet com muito mais velocidade. A Rede.com Telecom tem planos a partir de 50 megas, equipamentos modernos e suporte capacitado. E se liga, a Rede.com tem descontos para cada adesão por indicação. Assine já a Rede.com Telecom. Ligue ou chame no WhatsApp 819-9739-1023 ou 99404-5631.
Laboratório, biblioteca, aulas de dança e muito mais.
Salas amplas e climatizadas, professores comprometidos com a educação. Venha para o Instituto Dom Pedro I, qualidade e compromisso com a educação.
Agora 7h13 de volta. E olha, quem chega à cidade de Santa Cruz se depara com as obras iniciais de um supermercado atacadista que deve se instalar aqui na cidade nos próximos dias. Isso caso os vereadores aprovem. Os moradores do bairro Palestina, que é o bairro onde o mercado deve ser construído, apelam para que vereadores aprovem essa construção do empreendimento. Veja na reportagem.
Muito se fala sobre a construção de um supermercado atacadista em Santa Cruz do Capibaribe. A Câmara de Vereadores do município deve votar nos próximos dias se autoriza ou não a construção do empreendimento. O supermercado deve ser construído no bairro Palestina, às margens da PE-160. Bianchi é morador do bairro e está sem entender por que a construção ainda não começou.
É isso mesmo. A gente vê aqui uma obra que beneficia muito a nossa cidade, inclusive o nosso bairro, que é tão esquecido pela a classe política. E quem ganharia com essa obra aqui era a nossa cidade aqui, que infelizmente eu não sei do porquê estão proibindo de fazer uma grande obra dessa daqui. Se você for fazer uma pesquisa aqui na Palestina, quais as pessoas que é a favor dessa obra ser construída, você não vai encontrar uma pessoa que vai dizer que não. Porque vai estar beneficiando o nosso bairro, que é tão esquecido pelos políticos de nossa cidade. E eu não sei do porquê eles estão brigando para que isso aqui não aconteça. Tomara que tenha gente lá que esteja brigando para que realmente isso aconteça e que a gente possa se beneficiar com essa obra.
Ricardo também mora na Palestina. Ele, junto da esposa e amigos, plantaram 42 pés de ipê na serra e não tiveram nenhum apoio do poder público. Para ele, a preocupação dos políticos com a vinda do supermercado não é com o meio ambiente.
Disputa, né? Só a briga política. Porque se esse pessoal se preocupasse com o meio ambiente, eles fossem ali na subida da serra onde plantamos 42 pés de ipês no percurso da serra e colocassem uma caixa de 5 mil litros para a gente aguar as plantas, mas até hoje nunca foi um lá. Aí, qual é o impacto ambiental que vai ter na construção disso aí? A gente vê o cerrado, né, realmente é uma serra, mas como a gente sabe que é um terreno particular, o dono faz dele o que quiser. Se esse mercado não saísse agora, talvez daqui a 5, 10 anos, tivesse a favela aí na Palestina, né, invasão. Aí eles diriam, aí tá a cara da Palestina, né, isso que eles, a visão deles.
É aqui que deve ser construído o empreendimento que vai ocupar 3 hectares da conhecida Serra do Exu, que tem uma área total de 103 hectares. Por 3 vezes, fiscais da CPRH estiveram aqui e não viram nada de errado.
Os fiscais da CPRH viram que o empreendimento cumpre todas as exigências através de relatórios, laudos, estudos ambientais, inventário florestal, memorial descritivo ambiental e demais exigências da CPRH. O órgão também concluiu que a construção não irá destruir a Serra do Exu, pois o mercado será construído em áreas sem vegetação no pé da serra.
7:16, daqui a pouco tem o quadro Olho no Olho, você não pode perder. Entrevistado é o deputado estadual Diogo Moraes. Às 7:17, a Secretaria de Saúde de Santa Cruz deu início à distribuição das canetas de insulina no município. O equipamento tem como objetivo facilitar a aplicação do medicamento em cidadãos portadores de diabetes, pois possui uma agulha menor em relação ao frasco ampola, diminuindo o incômodo durante o processo de aplicação. O diretor de assistência farmacêutica de Santa Cruz do Capibaribe, o Dalmari Falcão, nos enviou um vídeo explicando qual a importância dessa ação e também quem está apto a adquirir esse tipo de caneta.
Olá, eu sou Dalmari, diretor de assistência farmacêutica aqui do nosso município, e me pediram esse vídeo para explicar o porquê e qual é a vantagem da caneta de insulina no tratamento de quem é insulino dependente, quem tem diabetes. Bom, o primeiro e mais importante é que a caneta facilita o uso e também ela dói menos, tá? Então, os pacientes que podem utilizar a caneta, eles são pacientes que vão receber junto à agulha, e é uma agulha mais fina. Esse tratamento é dado pelo Ministério da Saúde, em substituição ao frasco ampola. E para você receber, você tem que ter até 18 anos ou ser maior que 50 anos, 50 ou mais, tá bom? Os pacientes na faixa etária entre 19 e 49 anos continuam recebendo frasco ampola, com a promessa que o Ministério nos deu de que mais para frente também serão introduzidas canetas para esses pacientes. Para você conseguir esse item, esse insumo tão importante para o seu tratamento, basta ir à farmácia municipal, do lado do restaurante Kumaru, a nossa nova sede, e lá você vai conseguir pegar os seus insumos e receber toda a orientação necessária para que você utilize direitinho, para continuar cuidando da sua saúde.
Agora, 7:19, vamos ao nosso Facebook mais uma vez para finalizar e já trazer o quadro Olho no Olho. Boa noite, sou do sítio Passagem dos Chicós, de Jataúba, acompanhando todas as noites vocês. É a Marisete Chico, eu acho que é isso. Um abraço aí pra você, tá? Obrigado aí pelo carinho, forte abraço. Deixa eu ver quem mais tá por aqui ligado no programa. É o Joedilson Araújo. Um abraço pra Joedilson também. E quem tem mais aqui comigo também? Mais algum? Boa noite, amigo. É o José Monteiro. Boa noite, José. Um abraço pra você. Mais alguém aqui? Boa noite. Quando será que o Parque Florestal irá reabrir? É o Pepe Feitosa. Nós estamos em contato com a prefeitura, até o momento não foi nos repassado um prazo definitivo, certo? Mas nós não esquecemos aí do Parque Florestal não, tá? Ainda estamos aguardando aí um posicionamento concreto da prefeitura, se realmente, mais precisamente da secretaria, do que tem à frente o Kumaru, Marcelo Kumaru. Então nós estamos em busca dessa informação, assim que tivermos, nós vamos trazer aqui, tá, Pepe? Boa noite, Santa Cruz inteira é a favor. Silva Ribeiro, sobre lá a questão da construção do mercado do atacado, né, aqui em Santa Cruz. A Érica Calu, olá, boa noite. Boa noite para você, tá, querida? Tem mais aqui comigo? Mercadão já, não entendi aqui. Luciano. Ah, o mercado, né, o mercado. Pensei que já era um comercial pro Mercadão aqui. É o mercado, beleza, o mercado já. Todo mundo aí a gente vê, não só como os dois que eu entrevistei na reportagem, mas que boa parte da população, se não toda em sua grande massa da cidade, está querendo que venha um mercado que vai gerar aí 900 empregos, 600 indiretos, 300 diretos, então 900 ou mais de 900 empregos diretos e indiretos aqui para o nosso município. Agora 7:20, fique agora com o Mechan e depois o quadro Olho no Olho com o Ney Lima. O entrevistado é o deputado estadual Diogo Moraes. A você, um excelente finzinho de terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 19 horas. Até lá.
Agora você de Santa Cruz e região não precisa mais se deslocar até outras cidades para fazer o seu tratamento ortopédico. Em Santa Cruz do Capibaribe, conte com o atendimento do Dr. Marcos Reininger, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tratamentos para dores musculares e articulares, bucite, dor na coluna, lesões ligamentares, fraturas e cirurgias. Marque hoje mesmo o seu atendimento e deixe no passado estes problemas que estão lhe incomodando. Viva com mais qualidade. O Dr. Marcos Reininger atende todas as quartas na Clean e você pode marcar sua consulta através do fone 3731 3405 ou pelo WhatsApp 819-8653-6460. Dr. Marcos Reininger, ortopedista.
Olha, com o Mob 66 você se locomove com preço super acessível. O Mob funciona assim: você baixa o aplicativo no seu celular, se cadastra e solicita a corrida. É muito simples. De casa para o supermercado, para o trabalho, para o médico, para qualquer lugar na cidade, vá de Mob 66. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança e comodidade. Tudo isso pagando pouco. É muito barato, minha gente. Baixe já o aplicativo e solicite. Siga-nos no Instagram, faça sua corrida e participe de sua sorteios de prêmios diários. Isso acontece na Corrida Premiada. Saiba mais nas nossas redes sociais. Porque você sabe, Mob 66 é o menor preço sempre.
Olá, muito boa noite. A partir de agora é comigo e nós damos início a mais um quadro Olho no Olho que você acompanha todas as terças-feiras aqui dentro do programa Independente. O meu convidado de hoje é o deputado estadual Diogo Moraes, que está comigo aqui. Deputado, boa noite, um prazer recebê-lo aqui. Demorou, viu? Demorou, mas veio.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos do Olho por Olho, programa Independente, da qual assisto toda semana. É, prazer, prazer imenso estar aqui hoje com você e todos os telespectadores e ouvintes desse programa.
Já avisando que a gente vai marcar um dia para Diogo estar no estúdio principal, né, com os nossos debatedores, já que até agora ele não conseguiu entrar ali na roda da discussão ainda não, mas vai chegar esse dia.
Aí já não sou eu, aí já a marcar com ele, aí com todos os produtores do programa Independente, para a gente estar no estúdio com todos presencialmente, a gente fazer essa entrevista.
Deputado, a gente inicia agora o nosso bate-papo franco aqui na mesa, certo? Tentando entender o seguinte: o senhor está no terceiro mandato, não é isso?
Isso.
Terceiro mandato de deputado estadual. O poder desgasta ou ele credencia? Né? Por que eu estou perguntando isso? Porque ano que vem é ano de eleição, né? se potencializa, se prepara, né, para mais uma tentativa de reeleição. Mas esse acúmulo de tempo, nessa soma aí de... o ano que vem vai concluir 12 anos de mandato. O que é que isso causa?
Olha, depende. Para muitos, desgaste. Para mim, na verdade, é ainda fruto de um crescimento, de um trabalho que a gente não parou desde o nosso primeiro mandato. Nós sabemos que é difícil. Um deputado ter 3 mandatos consecutivos em qualquer estado desse país, mas você só consegue, Ney, né, na verdade, mostrando o seu trabalho, mostrando aquilo que você fez durante esse tempo que nós estamos na Assembleia. Eu não fui meramente um deputado somente de legislar, de fiscalizar e fazer leis inócuas que não servem para a população. Nós partimos para ser o interlocutor de nossas regiões, onde eu atuo como deputado, para as ações que transformam a vida das pessoas. Eu, como deputado, por exemplo, aqui na nossa região, eu transformei a vida de milhares e milhares de confeccionistas à medida que, no governo Eduardo e Paulo, da qual fiz parte, nós reduzimos a carga tributária do polo de confecções como um todo. Nós tivemos um trabalho imenso para que as famosas firmas laranjas elas acabassem por vez, e nós reduzimos o imposto à nossa região, a região que compreende o polo de confecções, que vai até Surubim aqui, no Agreste Setentrional, para 4%. E tivemos uma redução a zero, derrubamos a zero o ICMS de lavanderias do jeans do polo de confecções no estado. E nós tínhamos um gargalo que era muito grande. E nós conseguimos, junto com muitos amigos, junto com na época, Paulo Câmara ainda, secretário da Fazenda, muitos estudos, para que a gente achasse uma saída para essas mercadorias que são compradas aqui no polo de confecções, onde a gente encontrou a saída do polo expresso da moda. E reduzimos a carga tributária para 2% para sair das mercadorias, que ela pode ir para qualquer lugar
do Brasil. Ou seja, nós não só fomos a interlocução, porque nós deputados não podemos legislar em matéria financeira, mas nós podemos trabalhar junto com o governo sobre isso. Então, na verdade, quando a gente fala em infraestrutura, logística, a gente tem as duplicações que a gente fez, mas principalmente a duplicação da PS-160, que tanta muita gente pedia, nós conseguimos, né? Haja vista a questão da logística. A conclusão da BR-104 depende do governo federal, mas a execução é do Estado, o Estado já fez sua parte. Nós estamos falando, quando falamos em educação, nós falamos em escolas de referência a nível estadual, regional, nos municípios, escola técnica aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, para resumir, é mais transformador de cada mandato que você faz, você assumir compromisso, mas compromisso junto com o governo, que tem compromisso com a região, e a gente tem o respaldo popular, o respaldo das lideranças políticas, para que a gente possa renovar novamente o cargo de deputado estadual para continuar, né, continuar a trazer ações que causem impacto na vida do povo, como, por exemplo, a questão hídrica, que nós tanto fizemos, como a água do Serra Azul, a água do Pirangi, a reversão lá das águas do Prata, a triplicação de Tabocas e agora a adutora do Alto Capibaribe com a adutora do Agreste, que vão definitivamente acabar com o sofrimento do recurso hídrico na nossa região. Então isso faz parte de um mandato que transforma as vidas das pessoas, que a gente luta para que a gente, dentro do nosso mandato, a gente tenha marcas grandes, obras milionárias como o esgotamento sanitário aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que custou 109 milhões e que nós já estamos com curso para ampliação do atendimento em Santa Cruz do Capibaribe, obras que vão custar mais ou menos aí 10 milhões de reais, que nós já estamos em projeto, em curso. Então esse é o papel do deputado Diogo Moraes. Eu não posso julgar o mandato dos outros, mas o nosso mandato é um mandato que tem, ao longo de seus 11 anos, para se completar um ciclo de 12, todo o mandato nós temos grandes ações em todas as cidades que nós fomos votados.
Deixa eu aproveitar que o senhor falou de economia para ter uma dúvida que me veio agora. Eu lembro que houve muita divulgação, uma certa publicidade, num voo de Cabo Verde, por exemplo. E eu, sinceramente, assim, na prática eu não vi pessoas de Cabo Verde. Eu posso estar enganado, mas frequência de pessoas de Cabo Verde comprando em Santa Cruz, me parece que a publicidade foi maior do que a prática. Eu não estou vendo negociações a partir do momento que esse voo foi lançado. Esse é só um detalhe da área econômica que eu queria que o senhor falasse como é que está hoje.
Não, veio muitas pessoas vieram, basicamente, no início do voo. Como o voo era semanal e depois passou, com tanta procura, passou a ser voos 15, duas vezes na semana. O problema todo veio junto à pandemia. A pandemia de 20 para 21, ela realmente ela suspendeu todos os voos internacionais e todas aquelas tratativas, porque era um voo que era para tudo no turismo.
Mas antes da pandemia estava funcionando?
Sim,
porque,
tinha.
Por que eu estou perguntando? Porque parece que foi mais um turismo mesmo de contemplação do Estado do que de negócio. Eu não vi muitos negócios.
Veja, todo voo internacional que você contempla ao Estado, ele vem de todos os tipos de turismo. Não é? A gente era um caminho aberto. Basicamente, os lojistas também têm que ir buscar os nossos mercados, né? Os mercados vêm buscar também. Isso é uma parte que é um jogo do ganha-ganha. Você vai lá e faz negócio. Muitas empresas já se instalaram, pernambucanas já se instalaram no Cabo Verde através desse voo. Então, basicamente, também as pessoas, os comerciantes e empresários da região também tem que se interessar também, tem que ir em busca também, fazer intercâmbios de negócios. Isso é feito com negócios internacionais, são feitos por intercâmbios. Né? Eles vêm, você vai lá, você apresenta lá, vem aqui. Isso é feito em qualquer comércio mundial. Desde a época medieval, quando tinha os grandes comércios do Oriente e do Ocidente, passando pelos caminhos das Índias, era assim. Você ia e vinha para poder fazer as tratativas, você tinha que conhecer lá para conhecer aqui. Então, infelizmente, isso foi quebrado por conta, como foi quebrado também a questão da pandemia, quebrou tudo, esse elo de ligação construído aqui, num prazo turístico, propriamente dito, você espera, tem que esperar 2, 3, até 4 anos para você tornar uma rota condensada, organizada, azeitada para poder trazer mais compradores e as pessoas que vendem aqui também se interessar em vender, porque o comércio exterior não é um comércio tão simples como se vender aqui para a Bahia, para dentro do país. Você está falando fazer comércio internacional e muitas vezes as pessoas não têm interesse também em fazer as vendas internacionais organizadas como são. Haja vista Cabo Verde é um banco de entreposto, sem imposto nenhum, mundial. Ela tem essa vantagem quando você faz parte de um processo industrial. Somente uma parte do processo industrial de vários, de qualquer produto, de qualquer espécie de natureza, fazendo em Cabo Verde, você tem isenção mundial de imposto. Então, é um país atrativo, um país que tem uma forma diferenciada, mas também tem essa questão das missões intercambiais. A nossa parte não é só feita. Agora, a parte empresarial faz parte do empresariado, o interesse de cada um.
Deputado, o senhor falou da questão hídrica e há uma crítica que costumeiramente é feita, não só por mim, mas por vários comunicadores, de que as eleições se repetem e os temas aqui em Santa Cruz eles acabam sendo os mesmos. Tem coisas que não são superadas. Nossa população acostumou-se a ouvir muito falar em nome de adutoras e de projetos, né? Desde a ascensão de Zé Augusto com o grupo Taboquinha, que é a adutora de Tabocas, até de lá para cá, a propagação de solução, ela sempre aconteceu. Mas na prática mesmo, a cidade ainda tem 1-2 dias por mês de abastecimento de água. Isso independente de inverno ou de verão. Mesmo se chover bastante, nós não temos adutoras, nós não temos vazão suficiente para que a cidade tenha, dos 30 dias do mês, o abastecimento de água nos seus municípios. Não ocorre. Não incomoda, não. O senhor está uma década, né, 10 anos como deputado estadual e essa situação é efetivamente na prática hoje, certo? 2021, ela ainda não foi resolvida. Eu vou chamar um intervalo, o senhor responde essa pergunta daqui a pouquinho, em um minuto, depois do intervalo.
Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana, todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Helder Macário. Este profissional trata de zumbidos no ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731-4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Muito bem, estamos de volta recebendo aqui no estúdio, no quadro Olho no Olho, o deputado estadual Diogo Moraes. A minha pergunta foi em relação à água, né, um tema que se repete a todas as eleições e que, como eu falei, na prática a cidade continua sendo um dos piores lugares, né, do Brasil em abastecimento. Apenas 1 dia, 2 dias, 3 dias por mês é que as casas têm abastecimento de água. E as nomenclaturas, né, elas foram postas, né, Pirangi, Alto do Capibaribe, Cerro Azul, nós tivemos a Doutora do Agreste, né, que foi anunciada, muita coisa já foi anunciada, mas isso ainda não mudou. A minha pergunta é como é que o senhor se depara com essa realidade hoje?
Olha, vou começar pela última indagação, se incomoda, o que é que eu penso, o que é que eu vejo. Nós não temos culpa e graças a Deus Santa Cruz cresce e a região cresce muito. Cresce a 2 dígitos a cada ano. Né? Se Santa Cruz tivesse o tamanho que tinha, se tivesse o tamanho há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, se estagnasse em tamanho, logicamente a gente já estaria muito mais avançado. O problema de Santa Cruz, nós estávamos essa semana tendo uma reunião na Compesa, só para ilustrar mais ou menos, já com o marco legal do saneamento já posto. É uma lei nacional nova que entrou em vigor agora dia 15, e nós já temos aqui um esgotamento sanitário preparado para 200 mil habitantes. Já visto que nós temos uma estimativa de 115. Né? Então nós já temos isso aí para 200 mil habitantes. Mas temos todas essas e funcionando. Só não Alto Capibaribe e Agreste ainda não está funcionando, porque está se previsto aí para final do ano e começo do ano, o lote 4 da doutora do Agreste e a doutora do Cabri, mas temos a Serra Azul Pirangi e a inversão lá de Anápolis para Salgado, com a aplicação de tabocas, porém, a gente teve esse ano e meio para cá sem chuva. Nós tivemos o inverno mais verde que existe na face da Terra, quer dizer, ou seja, chove, fica verde, mas não junta água, isso está no estado inteiro.
Mas mesmo que tenha chovido, deputado, desculpa.
Aí a gente teria os mananciais.
Não haveria água, abastecimento de água durante 30 dias em Santa Cruz, mesmo que tivesse chovido bastante.
Em canto nenhum desse estado, em canto nenhum do semiárido brasileiro, tem água 30 dias. Não existe isso, 30 dias. A gente tem água suficientemente, queremos ter água suficiente para abastecimento de água. É isso que vai fazer com que o Rio São Francisco está trazendo para onde está passando. Nós estamos trazendo, nós estamos encurtando essa história, trazendo de Barra de São Miguel para cá. Santa Cruz hoje, por exemplo, como eu estava dizendo, essa é uma reunião essa semana, já ali na Malhada do Meio, né, já um bairro, né, tem um Flórida, mas eu estava discutindo agora dois projetos que vão acontecer por aquelas mediações para mais de 6 mil casas. Então Santa Cruz tem que agora trabalhar para atingir mais 6 mil casas em água, 6 mil casas em esgoto. Eu estou falando só em uma localidade que as pessoas que vão fazer me procuraram para fazer uma obra de esgoto que vai custar aí mais de 6 milhões de reais. Então Santa Cruz sempre vai ter essa discussão. Se eu estiver dizendo a você que não está escutando, não está vendo, se disser que daqui a 4 anos o tema hídrico não vai estar na pauta, isso é uma inverdade. Vai estar na pauta sempre, porque Santa Cruz cresce sempre e sempre vai, graças a Deus, tá com um polo de confecções pujante. Haja vista, a gente recebe também durante a semana, nos tempos mais ou menos fracos, 50 mil, no movimento top aí, quase 100 mil pessoas. Então a gente tem essa deficiência e nós estamos trabalhando. Só que, infelizmente, a burocracia desse país não permite que a gente acompanhe o crescimento, que é um crescimento populacional de movimentações de um povo sedente a ter seu pão, ter sua moradia, vem a lugares prósperos como Santa Cruz. Então sempre vai haver, desde a água de Tabocas de 1998, 97, 98, por ali, até 2021, com a água do Alto Capibaribe, a gente vai ter que buscar soluções, né? Então a grande interlocuções de adutoras, a ramificações que vai ter a partir da adutora do Agreste, lá no Ipujuca, em Arco Verde, que é uma obra do ramal, não a adutora, o ramal do Agreste, que eu quero que você entenda a diferença, ela custa 1,2 bilhões, quando as águas do São Francisco irão reativar a quarta bomba, é que chega nessa área, mas o estado de Pernambuco pagou para ter a adutora do Moxotó para chegar na adutora do Agreste, que chega em São Caetano hoje. Mas nós vamos ter água que vai chegar ali em Barra de Farias, que vai chegar em Caruaru para chegar em Santa Cruz de Caparibe. E encurtando, nós vamos ter 400 litros por segundo exclusivamente para Santa Cruz de Caparibe, Jataúba, São Domingos, Taquaritinga, Toritama, Vertentes e Frei Miguelinho. Serão 400 litros por segundo, aliado aos 200 que a gente já tem. Se os mananciais, quando os mananciais, se Deus assim permitir, tiver todos cheios, como Taboca, Jucazinho, Poço Fundo, Machados, que estão secos, então a gente vai ter essa oferta aí. Agora,
a vazão é necessário... de água entre Caruaru e Santa Cruz não aumenta não, né? Não há
não, por conta das tubulações. As tubulações, ela tem um limite de vazão. É como o Jucazinho tem um limite de vazão. Sim. E nós temos um limite de vazão de 400 litros da doutora do Alto Capibaribe, podendo ela ser duplicada. E a vazão da doutora do Agreste são de 4 mil litros por segundo.
Mas não há nenhuma obra do governo, nenhum projeto para aumentar essa vazão. Não. Porque o que eu estou perguntando isso é porque desde o Pirangi até as novas soluções que o senhor citou convergem para o abastecimento de Caruaru.
Não, por isso que ela teve a inversão lá da captação do prata para trazer para cá através das ramificações para chegar, nem Tabocas para chegar aqui. Essa é que é a vinda do Pirangi para cá, que ela vem do prato, que foi feita essa reversão.
Né? Sim, mas essa vazão que eu me refiro, ela não aumenta não.
Não, só se a gente duplicar a questão da tubulação da reversão que vem de Caruaru para Tabocas. Então, em vez da água de Tabocas ir para Caruaru, a gente está pegando do prato, está trazendo para Tabocas, para trazer para a região.
Daqui a pouco eu vou tocar em assuntos eleitorais, vamos falar também sobre apoios, prospecções, né, visando aí 2020, né, e o cenário político, né, mais recente também. Política eleitoral, mas ainda nessa pauta de resultados, né, de conquistas, e também de futuro, né, em relação à saúde, há uma ânsia da população para que o Estado opere a saúde em Santa Cruz do Capibaribe com mais força, né? Eu queria que o senhor falasse qual a participação do Estado hoje em Santa Cruz, já que o governo anterior do prefeito Edson Vieira reclamava muito dessa participação do Estado. E por que é que Santa Cruz não tem uma UPA estadual, não tem nenhuma unidade que possa efetivamente ser operada pelo Estado?
Olha, há uma ideia, na verdade, isso também por conta da pandemia, todos os projetos de expansão que não fosse das unidades existentes para receber mais enfermarias, mais UTIs, das ampliações, quer dizer, até a estrutura física ela foi adaptada para receber os pacientes de Covid. Nós tínhamos uma intenção e temos essa intenção que segue aí para pós-pandemia, como é que isso vai comportar a saúde pública do estado de Pernambuco e do Brasil também. Nós temos duas opções para a gente ampliar os serviços regionais. Um hospital com leitos de retaguarda, ampliando a retaguarda dos três grandes hospitais que nos servem na entrada de Recife e dois grandes hospitais que nos servem a região em Caruaru. Haja visto o Mestre Vitalino converge mais para o nosso lado, tendo o Centro de Hemodinâmica que agora vai quadruplicar o seu serviço de cardiologia, fazendo intervenções na parte de cateterismo, 24 horas, 7 dias por semana. Temos o Centro de Oncologia, na verdade, são esses dois centros, de hemodinâmica e de oncologia, que fazem com que o Mestre Vitalino seja o único do interior do estado, não deixando os nossos pacientes aqui da região ir para o Recife. E nós queremos estabelecer aqui em Santa Cruz, regionalmente falando, os leitos de retaguarda para os hospitais regional e Mestre Vitalino. Esse é o nosso projeto, ou instalação de uma UPAE. Porém, a UPAE hoje, a gente considera, e eu considero, que eu preferiria mais os leitos de retaguarda, porque as especialidades já estão próximas da gente. Então, a gente teria um centro de triagem muito mais bem prospeccionado para a questão desde a região, para a gente tratar as coisas que tem que ser tratadas sem precisar estar superlotando ou o Mestre Vitalino ou regional, para que a gente possa. Logicamente, a gente, quando fala uma cidade e uma região que cresce a dois dígitos, obviamente o que a gente está falando aqui hoje, a gente tem muito mais pressão o ano que vem, muito mais pressão daqui a dois anos e muito mais pressão daqui a três anos, porque a cidade vai crescendo e os problemas vão aumentando. Então a gente tem que correr atrás do tempo, a gente entende que a gente tem que correr atrás da questão de saúde, bem como a questão educacional, né? Nós queremos uma expansão ou um anexo da Universidade de Pernambuco para cursos especiais para a tecnologia da confecção. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que lutar agora, que é a capacitação para essa tecnologia 4.0 que está chegando, é a revolução 4.0. A gente está falando agora em startup, a gente está falando em e-commerce, a gente está falando em tantas ferramentas novas que vai ditar o ritmo da economia mundial nos próximos anos, os anos após a pandemia, que a gente já está preocupado em fazer uma interligação do Porto Digital com Santa Cruz do Capibaribe para que a gente possa ser referência, pelo menos no nosso arranjo produtivo local. Nós podemos ser referência, como é que falamos comércio, como é que nós iremos ditar o ritmo do comércio da nossa região para essas ferramentas novas que estão chegando, e o poder público tem sim também a sua parcela de contribuição, e não só os privados.
Voltando para a saúde, deputado, eu entendi que nesse momento, né, o senhor continua lutando, né, tentando mais para frente leitos de retaguarda ou uma UPAE aqui para Santa Cruz. E qual é a participação do Estado hoje no município? Por que que o prefeito anterior reclamava tanto da participação do Estado?
Olha, eu não vou falar porque o prefeito anterior reclamava tanto, porque a oposição reclama de tudo. Se o vento vai para o norte, ele reclama porque vai para o norte. Se o vento vai para o sul, ele reclama vai para o sul. A gente não pode querer falar do outro governo, porque se a gente for perder tempo aqui falando no governo que fracassou Santa Cruz, ele vai botar culpa em tudo no governo do Estado. Né? Então, o governo passado, ele sabe das responsabilidades, ele sabe o que fez, ele tem consciência do que ele está respondendo o processo pelo que fez. Agora, a saúde,
a participação do Estado na saúde, para saber se o governo passado tinha razão ou não de reclamar.
A participação da saúde do Estado aqui em Santa Cruz é como em qualquer município. A saúde municipal é tripartite, tem a participação do Estado, a participação da União e a participação do município no que se deve às atenções básicas, às atenções primárias, que é feito no município.
Mas
agora, os hospitais que você está querendo que a gente fale, é que não tem hospital regional, hospital estadual em Santa Cruz. Isso é fato. o Estado participa da forma que tem que participar, investindo e colocando dinheiro naquilo que pode colocar legalmente. Então, aquilo que a gente vinha vislumbrar, além disso, do que é dito normal, além disso, é a construção de alguma coisa estadual aqui, que não tem, como não tem em vários outros municípios.
Então, até então, a participação do Estado na saúde de Santa Cruz limita-se à participação do Estado nos hospitais regionais.
Serra Talhada, Arcoverde, nas sedes das gerências regionais. Isso sempre foi, até hoje, a gente tem ao longo do estado as sedes das gerências regionais, é onde está a média e alta complexidade do estado de Pernambuco. Isso não é novidade para ninguém, nem para o ex-prefeito, nem para o atual prefeito.
Nós vamos chamar mais um minuto de intervalo e após esse intervalo a gente começa a tratar mais um pouquinho também em relação à política eleitoral, né, os bastidores políticos, aqui na entrevista com o deputado estadual Diogo Moraes.
Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem para Viana e Moura.
São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo.
Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
Estamos de volta, estamos recebendo o deputado Diogo Moraes aqui no quadro Olho no Olho do programa Independente. Queria que você falasse um pouquinho, Diogo, sobre uma característica. Vou fazer uma leitura minha, o senhor corrija se eu estiver errado, certo? Mas é fato, aí não é uma leitura que o senhor, em várias cidades, inclusive aqui em Santa Cruz, alternou cores, né? O senhor vestiu azul, o senhor vestiu vermelho, o senhor esteve em grupos políticos. Oposição e situação em outros municípios também. No entanto, quando o senhor está nesses grupos, o senhor não tem, como é que eu posso dizer, os fatos não são pacificadores, né? Há sempre choques com os adversários, mesmo isso se alternando depois. Dessa forma, por exemplo, fica difícil da população entender. Como é que o senhor está hoje com o Zé Augusto, né? Já que o senhor esteve num momento de ruptura total, até numa entrevista que nós fizemos aqui há anos atrás, o senhor disse que não queria negócio com o Zé Augusto, muito taxativamente, depois aliou-se a ele em detrimento, inclusive, do projeto do Fernando Aragão ali, né? No racha, na disputa do seu grupo político. Agora, nesse momento, como ficou, né? Após a sua aliança e êxito com o Fábio Aragão, com o Eduardo da Fonte?
Olha, eu vou logo responder a primeira pergunta para não ser direto, porque você envolveu outros municípios, né? Cada município tem uma característica muito forte. Haja vista, quando você fala em mudança de cores, você tem que separar Santa Cruz de Caparibe e todos os outros municípios que eu faço política. Quando você deve estar falando, vamos supor, algumas cidades, quando o Edson foi ser prefeito de Santa Cruz, e aí herdei algumas bases de Edson que eu não tinha, eu fui uma cor. Eu fui a cor do partido que Edson apoiava, fui colocado lá para ser apoiado pelas pessoas. Isso que eu acho que o único local que a gente teve uma mudança brusca foi justamente em Brejo da Mata de Deus, haja vista que tinha um grupo que queria me apoiar e eu fui apoiado. Agora, a gente está falando da minha cidade, da minha terra.
O senhor em Brejo hoje está com as fora, mas
não estou com um encaminhamento aí com o Josivaldo, um encaminhamento aí com o Coió, com o Damião, os vereadores, algumas lideranças. Nós temos muito serviço prestado também na cidade do Brejo, mas Santa Cruz é uma cidade que a gente uniu, né? Houve as divergências durante uma pré-campanha, isso é normal. Você veja a oposição de Pernambuco está se degladiando em três, mas a gente sabe que só vai sair um, lá na frente eles vão estar juntos, né? Isso é normal, uma disputa política de um grupo que quer almejar, disputar. Eu não posso disputar o espaço de candidato a prefeito, a disputa de candidato a vice-prefeito num grupo opositor, tem que disputar dentro do nosso grupo, isso é salutar, isso é democrático. Hoje a gente tem logicamente, Fábio, vencedor da eleição, meu primo, parceiro, amigo, Eli Aragão, primo também e parceiro. Nós estamos aí andando junto com todo o grupo, né? A vinda de Da Fonte, ela já vem também de uma conjuntura política, né? Que a gente já vinha, nós tínhamos o deputado federal João Campos, mas João Campos se elegeu prefeito do Recife, então para uma conjuntura, para um entendimento político partidário de grupo, para que a gente pudesse transformar a cidade e fazer com que a cidade pudesse vislumbrar boas práticas políticas, práticas sem vício, isso custa muito, demora um pouquinho para a gente reorganizar a casa, mas era nosso entendimento e estamos fazendo. Zé Augusto faz parte desse grupo, faz parte dessa nova história aí. Augusto Maia é vereador, né, do nosso partido pelo PSB. Thales está assumindo a direção de Direitos Humanos de Santa Cruz, do PROCON da cidade, tem feito um trabalho dentro desse campo, um trabalho bem realizado, haja vista, a gente necessita que os direitos humanos de Santa Cruz seja olhado com bons olhos. E Zé Augusto está nos ajudando o governo Fábio da forma que pode. E tenho certeza que, assim, logicamente, para as eleições de 2022, a gente está conversando ainda, a gente está com outros trabalhos a serem feitos para que a gente possa chegar em 2022 coesos, unidos,
totalmente... Já houve alguma conversa direta nesse aspecto, de fechar apoio, de deixar certo que ele estará com o Diogo?
Olha, com o Zé a gente sempre vem conversando, né? Sempre vem conversando outros fatores, outros pontos em comuns entre eu e ele e o governo Fábio, que é justamente as ideias de Zé para que a gente possa juntar com as nossas e trazer benefícios para a população. É isso que nós temos feito.
O senhor concorda com aquele pensamento de que quem está no governo municipal deve estar com o grupo aliado, né, do apoiar os candidatos apoiados pelo prefeito?
Olha, quanto mais for coeso e unido, é melhor para a disputa. Agora, sempre há em algum município, e isso eu faço parte de várias cidades do interior do estado, do sertão ao litoral, à capital pernambucana, a gente tem algumas pessoas que dentro do município devem honras a alguma pessoa por questões de proximidade, por questões religiosas, por questões diversas. Né? E a gente não pode, no momento onde 80% de um grupo está com 80%, 70% de um grupo está apoiando determinado candidato e 20% não apoia, isso a gente não tem que fazer isso uma tempestade. Isso é mais, eu falo mais para deputado federal, porque deputado estadual geralmente tem os da cidade, e geralmente a população tende a confiar nos seus filhos da terra a chance de uma cadeira na Assembleia Legislativa. Né? Então, eu não vejo hoje, e sempre foi assim, na última minha eleição aqui em 2018, nós tínhamos João Campos, nós tínhamos Ernesto Maia, nós tínhamos Marcos da Civil, candidatos a federal no nosso palanque, nós tínhamos Tadeu Alencar, que foi apoiado por Joab do Ascazão, nós tínhamos Zome do Pará apoiando João Fernando Coutinho. Então a gente tinha uma gama de lideranças que apoiavam outros deputados e eles próprios eram candidatos. Então a gente não podia, em determinado momento, colocar aquilo como um cavalo de batalha, porque teria que votar em João Campos de todo jeito. Se tinha alguns partidários votando em outros deputados federais que já tinham prestado algum tipo de serviço, mandado algum tipo de emenda. Então a gente vê não com desdém, mas a gente vê como uma forma de retribuir uma gratidão. Mas é logicamente o candidato do prefeito Fábio, o candidato do grupo que está liderado por Fábio Municipal, por nós, é Eduardo da Fonte, nosso federal. Né? Mas assim, se surgir alguma pessoa que tenha desejo, vontade de votar em outro deputado federal, logicamente nós não podemos obrigar ninguém a votar. O voto é livre. Né? O voto é livre. A gente jamais irá chegar e colocar algum impedimento. Porém, obviamente, a gente vai querer que as pessoas que estejam do nosso lado, o máximo deles fiquem com a gente, para a gente poder ter respaldo também durante o trabalho. Isso é que acontece em todos os municípios. Agora mesmo, eu tive a satisfação de ter um terço da Câmara de Vereadores da cidade de Buíque me apoiando. Tem gente que apoia o prefeito, tem gente que não apoia o prefeito.
Só por curiosidade, eu sei que sua base é ampla,
O senhor ainda tem alguma camisa azul guardada para usar em alguma cidade ou já...
Não, tem uma camisa azul, verde, vermelha, amarela,
tem
branca.
Estoque. Tem que ter estoque todas as cores.
De todas as cores. Tem laranja também, nós temos verde limão e verde mais escuro. Então, nós temos o roxo.
Tem essa diferença de verde em algumas cidades também?
Tem, tem. Verde limão. Tem, nós temos, na última campanha, nós tivemos um grupo em Itamaracá que era engraçado. Teria que ser verde, mas é verde limão. Não pode ser aquele verde bandeira. Tem que ser o limão. Então, tinha que ter uma camisa verde limão. Por exemplo, a nossa vereadora do Recife, Priscila Ferraz, ela usa roxo. Então, nas caminhadas que nós fizemos na campanha dela, nós tínhamos que usar roxo. Já na caminhada que nós fazíamos de minuto, nós tínhamos que usar vermelho. Então, era uma... Na de Netinho, era o nosso amigo Netinho, Alcides Teixeira Neto, verde. Então, a gente tem um estoque bacana de camisa, graças a Deus, né, ao longo do estado. E isso faz parte do folclore político brasileiro, né? Essa questão de cores, denominações de grupo, né? Então a gente vê isso com muito carinho.
Quem é o
Mas
senhor?
Às vezes a gente erra, viu, Lei? A gente vem de um comício com um tipo de camisa, vem pro outro, com outro chega com a camisa de cor diferente.
Aconteceu com
o
Armando Monteiro aqui.
E aconteceu comigo aqui. Eu vim no comício de Itacoaritinga e vim pro comício aqui em Santa Cruz. O comício.
Esqueceu de tirar
a camisa? E esqueci de trocar a camisa. Aí desci com a camisa vermelha e era azul e foi uma meia confusão.
Lulu tem foto disso, não?
Acho que Lulu estava lá. Mas eu acho que ele não conseguiu tirar foto.
Não divulgou, não.
Mas acontece, isso é uma das formas de a gente brincar, descontrair na política, porque também a gente leva muito a sério, mas também as pessoas levam muito a sério essa questão de cor, e a gente também leva muito a sério também.
Quem é o seu maior adversário político hoje? O maior adversário?
Olha, como eu faço política no estado inteiro, eu...
Não romantize não, dizer que é a violência, a saúde, a educação...
Não, não vou romantizar, figura, posso personalizar.
Figura política.
Eu posso personalizar como o meu maior adversário, que eu posso dizer. Eu não tenho nomes, porque fica difícil você dizer que é o maior adversário, que isso você fica dando um ataque direto. Mas eu posso dizer que uma das pessoas assim que a ingratidão, eu vou pelo lado da ingratidão, eu acho que pelo lado ingrato, pelo lado que podia ter sido um pouco mais leal, um pouco mais, ter tido um pouco mais de consideração quando fez aquilo comigo, foi Edson Vieira, né, que não foi nada republicano, né, isso não me machucou os eleitores dele, né, porque ele nem combinou com os eleitores dele, nem combinou com o nosso grupo, né. Todos os outros, houve uma conversa prévia, todos, inclusive de Augusto. Isso aí eu posso lhe dizer que houve uma conversa prévia para ele apoiar, por exemplo, Cecílio Galvão. E as condições naquela época, não tinha as condições e ficou uma porta aberta. Né? Mas você ser parceiro de uma hora para outra, em detrimento de um projeto familiar, você escanteia governo, você escanteia amigos, você escanteia eleitores, você escanteia seu deputado, você... fica ali para colocar, ele tem qualquer tipo de direito, razão, tá, a minha liberdade começa onde ele termina. Agora, ele colocou sem combinar com as pessoas, a esposa.
Só por curiosidade também, ainda em bastidores, Edson deixou de ser, quando deixou de ser prefeito, imagino eu que ele deve estar indo mais à LEP, porque a Alessandra é deputada. Vocês conversam, se encontram nos bastidores do Poder Legislativo ou apenas se cumprimentam?
Não, porque quando ele deixou de ser prefeito, a gente já estava na pandemia e a Assembleia está fechada.
Assim. Ah, sim, sim.
Então não existe plenário, não existe... Plenário ele não entra. Ele, quer dizer, ele entra, mas como deputado ele não é deputado. Mas o buraco frio não tá funcionando, os gabinetes só podem entrar pessoas autorizadas lá embaixo. Então, basicamente, encontrei Edson e Alessandra, acho que umas duas ou três vezes. Mas, assim, muito rapidamente, não conversamos.
Cumprimento republicano.
Cumprimento normal. Tudo bem, como vai? É cumprimento de gente que tem educação.
Para fechar essa questão ainda de bastidores, como é que ficou, na verdade, como é que foi conciliado, né, a sua relação com Eduardo da Fonte? Não vou citar aqui, mas foram feitas críticas muito pesadas naquele momento ali, onde havia uma disputa interna no grupo.
Olha, com uma boa conversa, eu acho que duas pessoas adultas e duas pessoas com história política da minha e a história política dele, a gente sabe resolver as diferenças. Não seria um período de disputa interna política que iria melar uma relação que a gente tem mesmo antes da política. A minha família com a família de Eduardo da Fonte, meu pai sempre foi... sempre fui amigo da família do pai de Eduardo, das pessoas de Eduardo da Fonte. Então isso não manchou, porque ele é uma pessoa adulta, eu sou pessoa adulta, a gente sabe que existem disputas dentro de um grupo. Ora, eu convivi dentro de uma disputa Eduardo Arraes, numa época de deputado federal. Houve uma disputa interna dentro de uma casa para a disputa eleitoral. Mas a gente tem que saber entender o momento que essas disputas passam e o interesse do povo é que permanece viva nos nossos trabalhos dentro da política. A gente não pode em nenhum momento esquecer o povo que precisa de água, o povo que precisa de saúde, o povo que precisa de segurança, que é uma pauta que, graças a Deus, diminuiu muito a pressão, porque nós conseguimos. E você era uma pessoa que eu sempre lhe agradeci muito pelas críticas, pela forma contundente, na época pior que a gente passou da segurança aqui em Santa Cruz. Espero que a gente nunca viver aquela época, mas com muito esforço, muito trabalho, e ainda precisamos avançar mais. Tem uma reunião na próxima, tive uma reunião com o secretário Freire, e nós discutimos muito sobre como manter esse nível de segurança aqui na região, essa sensação de segurança. A gente tem que estar espalhando agora para a zona rural, que já está tendo um pouco mais de acontecimento, mas a gente tem sempre, né, que olhar para o povo. As disputas internas políticas, ela tem, e essa luta ela tem que haver mesmo, com um choque de ideias, para que a gente possa condensar isso e ir para a rua para poder ganhar a confiança do povo.
Vou chamar um intervalo, mais um intervalo de um minuto, e a gente volta com a última parte dessa entrevista.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @satex_grantex.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Só não tem como fazer como precisar.
Estamos de volta recebendo aqui o Diogo Moraes, deputado estadual, né? Tava conversando aqui, só um pedacinho do áudio aqui, mas é assim mesmo. O programa não é ao vivo, é gravado, mas é como se fosse ao vivo, não muda nada. Só lembrar você que está nos acompanhando que você pode nos assistir também através do nosso canal no YouTube, que está quase completando 40 mil seguidores. É o maior canal de YouTube dessa nossa região. Vai lá, faz a sua inscrição, né? Passa a ser inscrito lá, assinante do nosso canal no YouTube, toca o sininho para você receber as notificações e acompanhe muito em breve muitos conteúdos exclusivos para o canal do YouTube. Estamos ao vivo também em mais de 10 portais das cidades do Agreste de Pernambuco, e você nos acompanha também através das rádios Farol FM e Vale FM neste momento. Deputado, chegando aqui ao finalzinho da entrevista, um pouco sobre o governo Fábio Aragão. Fábio vai conseguir ter estatura suficiente, por exemplo, né, para buscar recursos relevantes fora do município, estado e federação principalmente? Pergunto isso porque ele é um político jovem e que tem como aliado o deputado Eduardo da Fonte, mas ele não tem, pelo menos visivelmente, ele não tem outras prospecções, né, outros caminhos, a não ser o deputado. Eu tenho essa impressão. Como é que ele vai vencer alguma possível limitação devido a esses fatores?
Olha, Fábio, ele está fazendo um início de governo bastante interessante. Ele está sanando as finanças do município, ele está organizando a arrecadação municipal, ele está fazendo um planejamento para que Santa Cruz possa conseguir crescer com alguns serviços públicos, com recursos próprios. Haja visto, para mim, o maior feito que ele já fez, né, que nenhum prefeito conseguiu fazer, foi pagar em dia e dar um calendário aos seus servidores, tanto comissionado, contratado, como efetivo, e também antecipou pela primeira vez esses mesmos servidores, tanto contratado, comissionado e efetivo, antecipou metade do 13º salário. Isso é um fato inédito em Santa Cruz do Capibaribe. Então nós já percebemos, já dá para perceber que ele está, nesses primeiros 6 meses, arrumando a casa para conseguir começar a avançar em Santa Cruz. E de que forma? Na forma que a gente tem, como a interlocução do governo do estado, a prefeitura também precisa ter suas contrapartidas. Isso é lei. A gente trazer altos volumes de investimentos, é necessária a participação em várias delas da prefeitura. Né? E temos a interlocução minha com o governo do estado e temos a interlocução da União com Eduardo da Fonte. É como você disse, basta só Eduardo como interlocução, o Fábio tem que ter uma desenvoltura a mais? Tem. E para isso existe, logicamente, uma equipe de gabinete, tanto a minha como a de Eduardo da Fonte, para dar esse suporte necessário a Fábio chegar, né, na esplanada dos ministérios com pernas próprias, com o seu jeito muito inteligente de ser, muito, muito proativo também. Ele é muito pragmático nas coisas que ele resolve. Isso facilita muito, porque ele não é de duas conversas, é uma pessoa que trata as coisas com muito zelo, com muita seriedade. E isso faz com que ele crie uma credibilidade perante os ministérios e perante o governo do estado. Isso faz com que as portas se abram mais fáceis. Porque uma coisa é você chegar com um prefeito organizado, que tem suas coisas certas, com planejamento, com execução, sem nenhum tipo de questionamento, seja de Tribunal de Contas ou seja de Ministério Público. Eu acho que isso é importante para o momento que Santa Cruz vive. E nós temos certeza de um apoio popular, porque certos vícios estão sendo quebrados, principalmente na máquina pública, e isso faz com que sobre dinheiro para que a gente possa justamente ter os 10%, alguns são 5%, outros são 10% de contrapartida municipal. E eu tenho certeza que com a força tanto do secretariado pernambucano, do governo pernambucano, como a parte da esplanada do ministério, já visto que nós fomos em Brasília, eu e Fábio, junto com o Eduardo da Fonte, mas teve momentos que o deputado Eduardo da Fonte não esteve presente, mas só uma diga que foi, os assessores indo junto com o Fábio no ministério, e teve hora que ele próprio foi sozinho. Enquanto eu fui para um ministério, ele foi para outro. Então a gente estamos formando mais um time de pessoas que querem trazer os benefícios para a população de Santa Cruz, naquilo que Santa Cruz envolve as necessidades maiores, que são investimentos que Santa Cruz não pode arcar. Eu cito um, que eu cito sempre, que para mim é uma das obras mais importantes, que é esgotamento sanitário projetado já para 200 mil pessoas, mas ficou orçada e foi executada em 109 milhões e meio. Ou seja, é muito dinheiro para a prefeitura, é quase um orçamento da prefeitura de Santa Cruz. Então, logicamente, só o governo do estado, com dinheiro, recursos, oriundos do Banco Mundial, é que pode fazer isso. Então, o que é que tem que ser feito? A gente utilizar mais Eduardo da Fonte, utilizar mais alguns deputados federais pernambucanos que sempre dão parcela de contribuição, e os 3 senadores. A gente tem que utilizar os 3 senadores que foram votados por essa mesma frente, né? Haja vista o Fernando Bezerra não está mais na frente popular, mas ele tem que honrar até pelo menos o final do seu mandato o voto dos pernambucanos. Ele tem que honrar o voto de quem o elegeu. Então isso faz com que Fábio tenha um conforto, ele possa andar com suas próprias pernas, mas ele tem uma retaguarda muito forte, que tem tanto no estado comigo, como em Brasília com Eduardo da Fonte, e também com os senadores. Agora, nós temos Jarbas e Humberto que estão aí ajudando o Fábio na medida do possível, que é só o começo. Nós vamos ter isso mais incisivo a partir de outubro, quando realmente as emendas parlamentares, as emendas e projetos que vêm de Brasília para o orçamento 22, esse é um momento importante. Nós iremos a Brasília mais sistematicamente, nós iremos mais vezes a Brasília para garantir para 2022 a execução desses projetos e emendas.
Alguma participação de Diogo no governo, claro, além da aliança política, né? Me refiro à indicação de cargos, espaço.
Nós temos dentro do governo do estado, nós temos.
Não, do governo municipal. Do governo
de... no municipal não. Isso não, é uma coisa. Não.
Mas não há porque não houve abertura, porque o prefeito não precisou?
Não, porque eu conversei com o Fábio e deixei ele muito bem à vontade. Ele só pediu orientações, né, das pessoas que ele estava colocando, que eu achava, e eu venho conversando sistematicamente, diariamente quase com o Fábio, todas as questões da prefeitura. Não de forma de interferir ou direcionar.
Ou indicar a pessoa.
Ou indicar, não.
Mas se ele precisasse de Lulu e Betão, por exemplo, senhor?
Aí ia dar trabalho para tirar, mas para o bem da cidade, logicamente que ia, claro. né? Mas nós não indicamos secretários, não quisemos, não, e nem fizemos isso na gestão essa, nem vamos fazer na gestão Fábio. Nós, aquilo que é pertinente, aquilo que é de fato, ele enxergar as pessoas que andam, que tem ligação mais direta conosco, que precisa trabalhar na prefeitura para dar contribuição, porque uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você dar um emprego. Nós não queremos emprego, nós queremos que o Fábio dê trabalho e cobre o resultado dessas pessoas. Mas a participação nossa no governo Fábio, ela é totalmente 100% dedicada ao governo Fábio, e na hora que ele precisar de uma... ele sabe disso, meu primo sabe disso, que quando é uma orientação, quando é uma coisa que vem, quando ele tem dúvida, ele sempre recorre a gente tira dúvida junto. E quando também a gente fica em dúvida, a gente corre a quem de fato possa nos ajudar. Mas indicação, de direção, de secretariado, eu faço questão de que ele faça o governo dele, para que depois a população não venha dizer que está tendo interferência externa dentro do próprio governo. Então, eu acho interessante a gente ajudar ele a conquistar os anseios do governo, as prioridades que o governo Fábio tenha, né? E a gente correr atrás dos recursos e correr atrás do apoio dentro do Estado e ajudá-lo também na união junto com o Eduardo da Fonte.
Diogo, para a gente encerrar, nós estamos, essa entrevista ela está sendo veiculada nos últimos dias agora de julho, estamos a poucos dias do mês de agosto. O mês de agosto ele fica marcado pela perca do Fernando Aragão. Ele vai completar um ano da partida de Fernando. O que foi que essa partida de Fernando mudou em Diogo Moraes, dentro de Diogo Moraes?
Olha, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Aquilo eu aprendi que, de fato, a gente às vezes mistura a política com coisas que a gente não deve e nunca deveria misturar. Às vezes a disputa de um espaço político, de um espaço que você acha que está disputando para poder trabalhar em prol do povo, termina você perdendo aquilo que há de mais precioso. Fernando era uma pessoa que, desde a minha chegada à Câmara, sempre me ajudou, sempre esteve junto. E, de fato, essa disputa foi uma disputa que, no meu ver, hoje, se bem assim, se fosse, sei lá, a gente não tivesse tido aquela disputa, eu jamais faria algo, não vou fazer mais algo desse jeito. Porque eu, de primeiro momento, eu queria me culpar por um... Estou dizendo essa primeira vez, mas queria me culpar não sei de quê. Passei um momento muito ruim. Um momento meio confuso. À beira de uma campanha política, à beira de ter que ajustar. E a gente saber que foi no meio de uma turbulência política, pandêmica, de tudo que a gente... ter lá, Pedro de Fernando, uma pessoa que foi nas duas minhas campanhas, em duas campanhas minhas, foi o grande esteio que eu tive, foi um grande baluarte, um grande defensor e uma disputa daquela que a gente sabia que iria chegar ao mesmo lugar e não era eu, era o grupo. É por isso que eu digo hoje, eu disse a você que ela disputa ela, mas ela tem que se salutar e da forma que de Fernando partiu repentinamente, sem a gente poder nem trocar uma palavra, nem se despedir depois de estar consumado, e isso foi muito duro para mim. Isso foi duro, isso deixou uma grande lição para que a gente tenha que pensar mais, rezar mais, pedir a Deus mais sabedoria, mais paciência, e saber que tudo era no tempo dele e a gente não... De toda forma, a gente não perder as pessoas que amam e depois a gente não tem nenhum direito de sequer se desculpar entre as partes, e quis Deus que colocasse Fábio tá aí para dar resposta a tudo, dar resposta ao povo, fazer tudo que o Fernando sonhava, da forma que o Fernando sonhava, que isso é mais importante. Para muita gente pode parecer que seja, sei lá, uma hipocrisia ou que seja demagogia, mas não. Eu conheci o Fernando como poucos também conhecem. conheciam, a figura humana carismática mesmo, com aquele jeito dele, mas a gente sabia que ele, no fundo, queria uma Santa Cruz com zelo do dinheiro público, prezando sempre pela honestidade, pelo sonho que ele tinha. E esse sonho ele vai ser realizado na mão de Fábio, a gente, não é custo o que custar, mas nós vamos fazer Santa Cruz uma cidade dos ideais de Fernando. Isso aí a gente está para ser criticado, a gente está para ser analisado, mas de toda forma nós iremos fazer aquilo que a gente estava momentaneamente disputando um espaço. E essa disputa de espaço iria ter um fim, claro, mas não da forma que aconteceu. Então isso, para a gente, isso foi um choque, para mim foi um baque que eu levei, e de certa forma me fiquei meio atordoado em certo momento, porque a gente, ora, a disputa podia acontecer com qualquer outro, podia acontecer, né? Mas Deus quis que fosse daquele jeito, e eu tentei e lutei muito para erguer minha cabeça e a gente lutar e ganhar as eleições, como ganhamos. Agora, o que nos faz ficar feliz é que a gente sente a presença dele em algumas tomadas de decisões, a gente para pensar mais, a gente, como você disse no começo, no auge do meu terceiro mandato, quais são as forças que a gente pode encontrar, está indo ali já para um certo tempo, então a gente tem que se renovar sempre, e isso me deu muita lição de que a gente tem que seguir com a nossa essência, porém aprendendo com o erro. A gente somos seres humanos passíveis de erros, e não é dizer que foi um erro, porque a gente estava disputando espaço, mas de qualquer forma que acabou isso, é que me dói ainda até hoje, dói e dói muito, né? Porque a gente está há 11 meses, né? Quando essa semana faz 11 meses que o Fernando adoeceu, e durante todo esse tempo a gente não pôde chegar perto e falar. Então, quis Deus que fosse assim. Então isso deixa uma lição muito grande para quem passou, para quem conviveu, muito mais para quem, para Simone, para Fábio, para Felipe, né? Para Ivone, que são as pessoas que mais sofrem até hoje. E eu tenho certeza que ele lá de cima, tem muita gente com ele, dando orientação à Fábio para seguir e conduzir Santa Cruz. Eu tenho certeza que as pessoas que querem bem a Santa Cruz, que querem bem ao desenvolvimento municipal, a gente vai fazer. Por mais críticas que estejam, por mais políticas menores que façam, mas a gente sempre tem um ser maior que nesse momento está trabalhando junto conosco, que é Deus, trabalhando para que a gente faça Santa Cruz realmente ser um novo tempo, realmente a gente trazer as coisas que vemos trazendo, mas com muito mais resultado.
Deputado, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que esse conteúdo será assistido por milhares de pessoas, né, via emissoras de rádio e pelas redes sociais.
Eu agradeço, Ney, agradeço a todos os espectadores aqui do Olho no Olho, do programa interativo, com muita satisfação, e deixar aqui já à disposição para a gente ir para o estudo principal, né, discutir esses e mais outros temas que são pertinentes da vida do nosso povo, e também falar, que é uma característica particular do programa, falar das coisas atuais, municipais, regionais, estadual do Brasil, mas também tratar sobre o futuro, que o futuro é o lugar onde a gente vai viver e é o lugar que a gente está construindo para viver cada vez melhor. Muito obrigado, Ney.
Outros conteúdos como esse você acompanha nos canais do Santa Cruz Online. A você, o nosso muito obrigado pela audiência, o nosso boa noite. Até a próxima.
Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E Dr. Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clean.